Obrigada, Fabiana. E agora vamos então falar sobre obesidade infantil, sobre um programa, um núcleo pioneiro no combate à obesidade infantil. Movere, estão conosco nossos convidados nesta manhã, a fisiologista Vera Lúcia Perino Barbosa. Vera, bom dia, obrigada pela presença.
Bom dia.
Conosco também a nutricionista Carolina Sapienza. Bom dia, Carolina, tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
E também conosco o psicólogo Ted Feder. Ted, bom dia, tudo bem com você?
Tudo bem, bom dia.
Você pode participar desse nosso bate-papo, como sempre você é o nosso convidado, 3274-6700, aberto a sua participação, e o nosso e-mail informal@radioeldorado.com.br. Antes de começar, eu queria que você contasse um pouquinho, Vera, pra gente, o que que é esse o espaço Movere, esse projeto Movere, o que que é isso?
Então, o Movere, justamente, ele foi criado pra gente estar atendendo crianças e adolescentes obesos. Nós sabemos que esse espaço é inédito, porque aqui em São Paulo, não só em São Paulo, mas acho que no Brasil, nós não temos espaços assim. Nós temos dentro de universidades, dentro de espaços assim, mais de meio científico mesmo, mas um espaço onde a gente possa estar trabalhando com essas crianças, não existe. Temos as academias, mas não temos os programas direcionados para crianças e adolescentes obesos, né? Então a Movere foi criada justamente para poder criar um programa onde a gente pudesse estar trabalhando com os sobrepesos e com a obesidade, mas com treinamento assim específico, direcionado mesmo. Então, espaço tem piscina, tem quadra poliesportiva, então nós temos todo um trabalho, né, envolvendo com a equipe multiprofissional para poder trabalhar com essas crianças de uma forma mais adequada.
Carolina, é grave hoje no Brasil o problema da obesidade infantil? Temos muitas crianças aí acima do peso, crianças e adolescentes?
É, hoje em dia, desde a violência que vem acontecendo, as crianças acabam tendo uma vida um pouco mais sedentária, ficando mais em videogame, computadores, aquela coisa de criança na rua brincando, a gente acaba não vendo mais. Além de toda uma tendência da alimentação, né? A história de fast foods, cantinas de escola. Então, isso acaba influenciando e sendo fatores que vem agravando muito a obesidade infantil no Brasil,
né? O apelo da televisão, como você falou, os comerciais de TV a todo momento, né? Estão mostrando as comidas nada saudáveis, né?
Exatamente, exatamente. Então tudo isso são pontos para a gente ficar muito atento, para conseguir ajudar e melhorar tudo isso, para essa criança ter uma vida adulta mais saudável, né?
Até de onde entra a psicologia aí?
Bom, nós acreditamos que o ser humano, a criança também, e os adultos, a parte emocional é tão importante quanto a parte de alimentação e a parte de atividade física. Por isso, a Movere, na verdade, é um grupo interdisciplinar que nós acreditamos tratar da pessoa como um todo. Então, muitas... tem um componente importante que é a família, quer dizer, nós não tratamos de uma doença, obesidade, nesse sentido, nós tentamos ajudar a criança, a família, a criarem uma vida mais saudável para sempre. Então, a parte emocional faz parte e muito a ver com a dinâmica da família.
A obesidade, quer dizer, é muito mais culpa dos pais do que dos filhos?
Nós não trabalhamos com o conceito de culpa, quer dizer, nós trabalhamos com o conceito de... Às vezes desconhecimento, às vezes dificuldades, além dos fatores que a Carolina mencionou, o fato hoje de muitos o pai e a mãe trabalharem fora também dificulta a parte de refeições em conjunto, como antigamente, vamos falar, então, a parte de que se come. Então, nós acreditamos que não há culpa, quer dizer, há uma possibilidade de mudança de comportamento que envolve não só a criança ou o adolescente, mas a sua família. Então, por isso, nós criamos um grupo interdisciplinar para trabalhar todos os aspectos da obesidade.
Que há uma idade para se começar ou não? Quer dizer, existe uma idade que já não tem mais jeito? Como é
não,
que vocês trabalham
que
isso?
Jeito sempre tem.
Sempre tem.
Sempre. Agora, o ideal é você prevenir. Então, logo já na primeira infância, né? Se a mãe já detectar, logo
qual é a idade
menino,
primeira infância, 3, pera.
De um ano até 6 anos de idade, né? A gente chama, é dividido de várias formas, mas vamos colocar assim, tá? E depois dos 10 anos até os 19 anos, já o início da puberdade aí, passando pela adolescência e tudo mais. Mas acho que a prevenção vem daí, vem da primeira infância, né? Eu diria, para a gente tratar da obesidade, a gente já teria que tratar já lá na barriga da mãe, né? Eu acho que começa aí tudo.
Mas aí você está dizendo que é um problema já físico, quer dizer, a criança já tem aquela tendência.
Sim, porque,
e se a família tem antecedentes, como é que é isso?
Tem, a genética é muito forte, não tenha dúvida disso, mas já sabemos que os fatores ambientais influenciam muito mesmo, né? Então, não é porque a família toda é obesa que essa criança está fadada a ser um obeso, né? Nós podemos mudar isso, nós podemos trabalhar isso. Como o Ted falou, a parte psicológica, nutricional, atividade física faz com que isso mude. Agora, é importante que a gente consiga trabalhar com essa criança o mais precocemente possível. Por quê? Fica mais fácil. A criança tem ainda aquele período todinho de estirão. Do crescimento. Então você pode manter o peso dessa criança. Você não precisa trabalhar com a perda de peso para ele. E manter é muito mais fácil do que você tá perdendo. Então, para você trabalhar com criança, você tem que ter, alguns critérios também, dependendo da fase que ela se encontra, qual tipo de vai passar uma dieta para uma criança. Não pode, ela está em crescimento, você pode estar, né, causando alguns problemas mais sérios aí também. Então, acho assim, a partir do momento que a mãe perceba que essa criança está assim, está já acima do esperado, né? Ela já deve procurar ajuda. Ela procura, tem um pediatra, tem um endócrino que pode estar auxiliando e encaminhando para uma nutricionista ou para um profissional da área de educação física para fazer algum tipo de esporte para poder ajudá-la aí então, tá? Mas o ideal é estar assim, pegando logo na primeira infância mesmo.
Mas nunca é tarde.
Não, gente, nós temos adolescentes e os resultados são excelentes, tá? Adultos, imagina, sem problema nenhum.
O Movere também trabalha com adultos?
Nós temos alguns horários específicos que nós trabalhamos com programas. O foco principal é criança, mas nós não deixamos de estar atendendo adultos também que tenham problema de obesidade.
Carolina, alguma estatística mostra se são mais meninos ou meninas obesos ou não?
Mais meninas,
Vera?
Mais meninas. Né? Uhum. Mas porque a mulher já tem uma certa tendência a ter um pouquinho mais de gordurinha aí, né? Então as meninas, tem alguns trabalhos mostrando, né? Que até dependendo de uma certa idade, eles aparentam muito essa diferença. Dependendo, há mudanças conforme a faixa etária também.
Pois não, pode falar.
Há uma, também há uma, algo sobre a percepção do que é sobrepeso.
Isso.
Entre meninos e meninas. Quer dizer, muitas meninas, as meninas se preocupam antes do que os meninos com a aparência física. Então, muitas vezes, as meninas, diferentemente dos meninos, pedem ajuda. Enquanto para os meninos, normalmente, as dificuldades aparecem nos esportes. E principalmente nas escolas, onde os mais gordinhos são deixados de lado. Então, por isso, nós pensamos sempre no conjunto com a família, porque é muito difícil, às vezes, o reconhecimento que existe um problema e algo que possa ser feito. Então, as meninas, na verdade, procuram mais ajuda, porque tem o aspecto, e o menino demora mais para se preocupar com a aparência.
Até para a menina amadurece mais rápido.
Sim,
que
isso,
e até a gente ligado à anorexia, que as meninas, muitas vezes,
é a outra ponta.
Desse problema, que as meninas estão preocupadas, acabam deixando de comer.
Exatamente.
Até, né? E existe resistência na área psicológica dos meninos conversarem com psicólogos, os meninos entenderem? Quanto mais alta a faixa etária, mais resistência ou não?
Não, eu diria resistência para conversar com um psicólogo, não. Às vezes tem, isso varia mais de pessoa para pessoa em termos de se abrir para alguém que acabou de conhecer e contar. Então, muitas vezes a primeira, vamos chamar de entrevista, aparece o problema de se sentir rejeitado. Mas muitas vezes, porque no trabalho com crianças, nós trabalhamos também com os pais, quer dizer, não fazemos uma terapia para as crianças, nós trabalhamos com os pais também. E muitas vezes os pais falam, não, mas meus filhos não sentem nenhum tipo de discriminação. E quando nós vamos conversar com as crianças, a criança começa até a chorar dizendo, eu não sou escolhido, eu sou o último a ser escolhido, ou quando eu sou escolhido para uma equipe, todo mundo diz, bom, agora já perdemos o que eu perdi. Então, é difícil às vezes, e nós respeitamos muito as famílias que reconhecem quando há um problema, porque tem essa dificuldade de se abrir e falar, nós gostaríamos de cuidar disso.
Eu tenho a participação do ouvinte, o Jaime Jardim Belfioli, não sei qual dos três pode responder essa pergunta. Ele diz, qual seria o índice de problemas na tireoide de crianças e pré-adolescentes?
Olha, problemas assim de tireoide, hormonais, 5%. A maioria mesmo são problemas de distúrbios alimentares, se alimentam mal. Não, dificilmente as crianças que chegam até a gente têm algum distúrbio.
O que, que é se alimentar mal na sua avaliação como nutricionista, Carolina?
Bom, chegando no ponto assim, do trabalho que a gente faz lá dentro da Movere, que a gente trabalha com uma reeducação alimentar, né, sem restrições alimentares, a gente...
Ah, sem restrições?
Sem restrições. Ainda mais quando a gente fala em criança, né, e adolescente, que eles têm contato com alimentos amiguinhos que comem, ou tem festinhas de criança, e tem toda essa oferta, né, de todos esses alimentos diferentes aí que a gente sabe. Então, a gente tem que, ao máximo, levar no dia a dia uma alimentação saudável, com oferecendo todos os nutrientes, uma alimentação bem variada, né, nas quantidades adequadas a cada indivíduo, isso é muito importante também, mas oferecendo também de vez em quando esses alimentos que a criança normalmente tem algum interesse, né, dentro dos padrões e dos hábitos, claro, da família. Claro que a gente não vai oferecer alguma coisa que a família não tem hábito, que a criança não tem hábito, mas se é uma criança que gosta, por exemplo, de doce, eu não vou restringir dela agora doce porque ela precisa emagrecer, mas a gente vai trabalhar com quantidades. Com criança e adolescente, normalmente, aliás, o primeiro passo é trabalhar com as quantidades e aos poucos a gente vai melhorando e mudando a qualidade dessa alimentação.
Pois não, pode falar.
Eu queria complementar, às vezes a Carolina encontra resistência dos pais quando ela diz, mas seu filho pode comer chocolate, porque muitos pais, a primeira atitude é proibirem...
Tirar tudo,
proibirem,
né?
Proibirem tudo.
Exatamente.
E tirarem
frutas, tudo. Frutas e legumes.
E como nós acreditamos em mudança para a vida, para ter uma qualidade de vida, ninguém vai... nunca mais comer chocolate.
Coitadinha,
então, muitos pais reclamam com a Carolina, falando, como?
Agora vai comer chocolate?
Eu tirei chocolate. Não, mas pode.
Carolina, tem uma pergunta para você aqui, do Flávio, lá de Osasco. Ele pergunta o seguinte, a ideia de a mãe achar que a criança gordinha é bonita contribui para a obesidade?
Isso, hoje em dia, essa visão já vem mudando,
já.
Né? Antigamente tinha até aquela história do
bebê Johnson,
bebê Johnson, né? E da propaganda que era todo gordinho e tal. Hoje em dia isso já vem mudando bastante, assim, mas isso já foi um fator, assim. E hoje a gente vê muito isso até com avós, vamos dizer, né? Você chega lá na avó, a avó fala, não, você tá muito magrinha, tem que... Então, pro pessoal mais velho, assim, ainda tem um pouco isso no meio, mas...
Mas as mães já estão tendo a consciência de que a gordura não é saúde,
sim,
né? Que realmente o filho comendo bastante,
o magrinho não era saudável.
Então, hoje em dia, e a gente nota nas ruas, você vê muitas crianças realmente acima do peso, né?
Muito.
Isso é uma coisa que você vê,
é visível, né?
Você percebe mesmo.
É, nós temos hoje naquele última 240%, né, Ted?
De aumento
da obesidade infantil nos últimos 10 anos.
Nossa, é muito.
Muito, né? Então, acho que assim, tá na hora de realmente a gente, né, tomar uma atitude mesmo, fazer alguma coisa aí pra poder fazer, pelo menos, que essas crianças não se tornem adultos obesos. Porque quanto mais cedo essa obesidade instalada, você imagina, se essa criança com 10 anos já tem um problema de colesterol alto, algum, né?
É, porque a gente tá falando de obesidade e falando tudo que acarreta
a obesidade,
exatamente.
Né?
Todas
as doenças associadas. Então, se essa criança já tem um problema agora, com essa obesidade, daqui uns 20 anos, com certeza vai ter problemas seríssimos cardiovasculares, uma diabetes. Então, ele vai se tornar um adulto, não só obeso, mas levando junto com ele uma série de consequências desastrosas aí. Então, acho que quanto mais cedo você está melhorando essa qualidade de vida, ele vai se tornar um adulto mais saudável, né?
E hoje, assim, a gente precisa ficar muito atento mesmo, porque a vida não ajuda muito, né?
Isso
tudo, porque assim, é aquilo que eu falei, assim, da violência, a modernidade toda, né? Então, assim, controles remotos...
Ele não se levanta pra nada hoje.
Não, pra nada.
Então, se a gente não fica atento, a gente realmente acaba tendo uma vida muito sedentária e junto com toda essa oferta de alimentos muito gordurosos, com muito açúcar, a gente acaba levando a toda essa obesidade, né?
10:19, vamos continuar falando sobre obesidade infantil, sobre esse programa do Movere, tem um programa especial de férias também, que a gente fala daqui a pouquinho com os nossos convidados, a Vera Lúcia Perino Barbosa, fisiologista, Carolina Jasmin Sapienza, nutricionista, e o Ted Feder, que é psicólogo. Você pode participar, o 3274-6700, continua aberto a sua participação. 10:19.